voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos dando prosseguimento à nossa série de programas sobre algumas das espécies de árvores nativas do Brasil mais conhecidas e de maior interesse para o plantio comercial pelos agricultores familiares. Hoje estamos falando sobre o cedro, uma madeira nobre e muito utilizada na fabricação de móveis finos. No Brasil, existem duas espécies de cedro que são mais comuns: a Cedrela odorata, que está mais presente na Amazônia, e a Cedrela ficilis, que ocorre em quase todo o Brasil. Nós vamos conversar agora com José Arlete Alves Camargos, analista do Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro e especialista em anatomia e identificação de madeiras. Ele e outros técnicos do Laboratório de Produtos Florestais elaboraram um sistema prático de identificação de madeiras que está disponível na internet para ser utilizado por qualquer pessoa. José Arlete começa explicando como distinguir o cedro odorata da Amazônia do cedro ficilis, que ocorre em quase todo o Brasil.
Elas têm a madeira bastante semelhante, mas, no entanto, você separa um do outro, porque o que ocorre na Amazônia, o Cedrela odorata, ele é uma madeira mais clara em relação à madeira da Mata Atlântica, o Cedrela ficilis. O Cedrela ficilis, ele apresenta um pouco mais avermelhado. E na parte anatômica, quando nós olhamos com a lupa, a gente vai ver que ele tem uns poros menores, né? E uma característica assim, bem minuciosa. Mas no uso da madeira, eles podem ser usados da mesma forma, não tem problema nenhum.
Sim.
Um substitui o outro, tá? Mas o que se dá mais em relação à separação é a ocorrência mesmo. O odorata ocorre mais na Mata Amazônica e o ficilis mais na Mata Atlântica, né? E
sim,
no Cerrado.
E parece que a árvore também cresce mais?
Também. O cedro da Amazônia, ele dá árvore de grande porte.
Sim.
E por isso dá uma madeira mais fácil de ser trabalhada, com menos problema na trabalhabilidade, né? No processamento da madeira, ele dá menos problema do que o Cedrela ficilis. Devido a madeira ocorrer no Cerrado, que é uma área menos propícia para o crescimento, né? Menos chuva, né? O terreno no ácido, essa coisa toda. Então aí ele cria uma madeira mais resistente, com mais defeitos, às vezes com nó, com torcimento, ele pode rachar, coisas desse tipo. Então realmente ele é uma madeira mais, eu diria até um pouco mais resistente do que a da Amazônia, em termos mecânicos, né?
Ah, é? Agora a árvore em si, a diferença é pouca entre uma e outra?
Não, totalmente parecida, né? Muito similares. Tipo de folha, tipo de casca, né? Que as cascas é acanalada, é a folha alternas, né? Então
sim,
isso aí é muito comum, porque se trata-se do mesmo gênero, né, Cedrela.
Sim. Agora, será que ele cresce mais lá, por exemplo, o odorata, ele cresce mais na Amazônia, porque lá tem mais água e tudo, ou porque realmente é porque há essa possibilidade de pegar o Cedrela ficilis daqui e plantar na Amazônia, e o da Amazônia plantar no Cerrado e ver o que é que acontece? Já foi feita essa experiência, não?
Olha, que eu saiba, não. Lá no norte, por exemplo, eles plantam muito cedro, né? O cedro mesmo da Amazônia, porque ele já é adaptado àquele clima, né? Aquele,
sim,
aquela situação, é o odorata. E aqui no Cerrado, eu não tenho conhecimento de plantio de Cedrela ficilis.
E,
mas se você fizer as mesmas condições para crescimento das duas espécies, elas vão se comportar de maneira semelhante.
Certo?
Porque o regime de crescimento é que influencia mais se a árvore vai crescer muito ou pouco. Isso aí, né, os limites, né, de alimentação, de umidade, solo, isso aí define esse crescimento da árvore.
Quer dizer, então, que o odorata também pode crescer no Cerrado, desde que se consiga, de
condições
repente...
condições adequadas para ele crescer, claro.
Irrigar,
isso aí,
né?
Não tem dúvida. Até porque, se você, não sei se você já viu por experiência, se você pega uma árvore da Mata Amazônica que cresce, que é tronco linheiro, alto, grande, né, muito bonito, você planta numa área aberta, você vai ver que ela vai ramificar por completo. Por que isso? Porque as condições de crescimento foram diferentes.
É, porque na mata ela cresce retinha porque ela está competindo por luz, né?
Isso,
ela
exato.
Tem que tentar furar lá para pegar mais luz, né?
É, exato.
Agora, em termos de a madeira, né, as qualidades da madeira, O cedro, por exemplo, se ele ficar exposto ao sol, à chuva, ele tende a estragar rápido, né?
É, mas isso aí é de uma maneira geral. Qualquer madeira, assim, que nós chamamos madeiras de baixa densidade, quer dizer, madeira leve, né, de um modo geral, ela tem essa tendência a apodrecer mais rápido que a madeira pesada, tipo ipê, maçaranduba, né? Essas madeiras são pesadas, são madeiras resistentes ao próprio intemperismo, né?
Certo.
Mas o cedro, ele tem uma característica, é uma madeira que não funga com facilidade. Lá no Pará, por exemplo, eles gostam muito de usar para construções externas, né? Por causa dessa propriedade que ele tem.
Sim. Porque o cedro odorata, parece que esse cheiro forte, ele repele cupins, esse tipo de coisa?
Uhum, provavelmente essas madeiras que tem cheiro, é porque tem muito extrativo, né?
Sim.
Então esses extrativos podem ser nocivos aos insetos, então por isso não há, né, o ataque, né?
Certo.
Muito feroz desses.
Quer dizer, então, que a melhor utilidade dele é para fazer móveis.
Isso.
Usos internos, né?
É, essa madeira, o cedro, devido ser uma madeira de boa trabalhabilidade, madeira de razão de contração dela é muito baixa, ela contrai pouco, ela não trabalha, como diz o madeireiro. Você faz uma prancha, alguma coisa, ela diminui muito pouco na largura, no comprimento, na espessura.
E ela não tem esse problema de empenar?
Isso, exato. Então, por isso que ela é uma madeira muito usada para móvel. Essa característica é importante para o móvel, porque o móvel não pode rachar, não pode empenar, não pode dar esses problemas. Problema, né?
Tá certo, então. Agora, você sabe informar se essa é uma espécie que está na lista das ameaçadas? Como é que está isso?
Não, o cedro, ele não está na lista das ameaçadas. Provavelmente ela não demora a entrar, porque ela é muito similar ao mogno em termos assim de uso, né?
Certo.
E de aparência também. Ela entra com madeira muito parecida com o mogno. Tanto é que eles vendem. Na época vendia o cedro, vendia o mogno e entregava o cedro, né?
Sim.
Ou vice-versa. Às vezes passava um caminhão de mogno como sendo o cedro, para burlar a fiscalização.
Sim.
Então isso, hoje, a gente vê que o cedro está muito utilizado, muito sendo comercializado, em função da substituição do mogno, né? Mas ele está sobre alerta, né?
E não é uma árvore de crescimento muito lento, né?
Não, ele é de crescimento até rápido, em relação... Se você comparar com o ipê, maçaranduba, jatobá, com pau-brasil, essas árvores mais densas,
certo.
O cedro cresce bem mais rápido.
Quer dizer, é uma espécie que poderia se recomendar o agricultor familiar plantar como uma poupança verde.
Sim, claro. Não, o cedro é uma madeira nobre, muito nobre. É madeira cara, madeira nobre, muito boa. Tanto é que em Minas, eu sou de Minas, do interior de Minas, lá eles usam muito o cedro. Não, isso aí é um cedro, madeira boa, né?
Certo.
Por causa disso, né? Já tem a fama, né?
Certo.
É,
né? Tá certo. Agora, vocês, para auxiliar aí o sistema de fiscalização e até quem queira, né, identificar as madeiras, vocês lançaram um sistema novo, né, e mais simples de identificação, né, isso das madeiras?
Certo, isso.
Você poderia explicar pra gente como é que é isso? Como que as pessoas fazem, né? Quem não é um especialista como você em identificação de madeira, como é que pode conseguir identificar e diferenciar uma madeira da outra?
É, o sistema, na verdade, ele foi criado para ajudar um pouco na identificação de madeira, porque a identificação em si, às vezes, a pessoa tem que ter um pouquinho de traquejo na área, mas isso nada impede que a pessoa faça um pequeno treinamento, né, para adquirir aqueles termos técnicos que se usa, nós chamamos de chave de identificação, né?
Sim.
Mas a chave, ela é muito simples de usar. Você, quando você entra na chave, você vai ter duas colunas, uma na direita com o nome das espécies, né, das madeiras, e outra na esquerda com as características que pode ter na madeira. Suponhamos, cor. Cor é uma característica da madeira, que a madeira pode ser vermelha, pode ser branca, pode ser amarela, pode ser preta, né?
Sim.
Aí quando você clica em cor, aí vai aparecer um menuzinho com as cores mesmo. Visual mesmo, cor mesmo.
Tá?
Mas você clicar na minha madeira amarela. No você escolher o amarelo, as que não forem amarelas vão ser excluídas. Se você vai lá, região de ocorrência, você sabe que ela é do Cerrado, você coloca lá Cerrado, então ela exclui as demais que não foram do Cerrado. Mas só um detalhe nisso aí é o seguinte, você tem que ter a certeza, a clareza dessas informações, porque não adianta você falar assim, a minha madeira ocorre na Mata Atlântica, mas às vezes ela ocorre no Norte também.
Sim.
Entendeu? Você tem que ter essa certeza que ela só ocorre na Mata Atlântica.
Sim.
Porque uma vez você dizer que ela só ocorre na Mata Atlântica, você está excluindo os outros itens.
Certo.
E o computador faz isso automático, tá certo?
Sim.
E assim é, peso, você diz que a madeira é pesada, tá certo? Beleza. Então, o que não for pesado, ela exclui. É
Sim.
assim que funciona. Hein? E aí favorece para que você possa né, chegar numa espécie ou num grupo de espécie, onde fica mais fácil você separar quem é quem. Porque muitas vezes você diz que a madeira é preta, aí ficam cinco espécies lá, tá? Mas quatro delas ocorrem na região norte, só uma que ocorre no sul, entendeu? Então aí facilita, a minha ocorre só no sul, então só essa que é do sul.
E para definir, por exemplo, a densidade, né, para saber se a madeira é mais densa, mais pesada ou mais leve, vocês também, esse programinha também, você tem que ter um tamanho de madeira determinado, uma área específica,
alguma coisa assim? Não, o peso da madeira é o seguinte, porque os itens que nós usamos para separar uma madeira da outra, são os nós chamamos de itens excludentes. Eu não vou dizer, se você coloca lá que a madeira é peso médio, não vai excluir praticamente nada. Nós só usamos o que é leve e pesado. É um limite. Você fala, não, essa aqui é pesada, essa aqui é leve. Se você está no meio, não significa nada. Se você, por exemplo, se você bota lá que a madeira é amarela ou vermelha, você não está em dúvida, marca os dois. Diz que ela é vermelha e amarela, que ela não exclui nenhuma das duas. Só exclui o que não for amarelo e vermelho. Então, você pode botar mais de um item para você separar uma madeira sem correr o risco de errar. Certo? Se você está em dúvida se ela é peso médio ou se ela é pesada, coloca os dois. Não tem problema, um não exclui o outro. Se você, agora, o que é leve cai fora.
Mas para eu saber se uma madeira é leve ou pesada, eu tenho que pegar um determinado tamanho de peça de madeira e pesar ele.
No caso, é o seguinte, se a pessoa já não tem essa ideia de se a madeira é leve ou pesada, aí teria que verificar em bibliografia ou consultar alguém por perto, porque o tamanho da amostra é somente para você determinar em laboratório tecnológico se a madeira é pesada ou não, porque tem umas normas para você seguir. Sim. Agora, no dia a dia, você pega uma prancha da madeira, o cara que pega a prancha, ele já sabe se a madeira é pesada ou não. Né? Ou se ele pega um pedacinho de madeira lá no chão, ele sabe se é o pedaço, porque é proporcional, né?
Tá bom. E isso está disponível na internet, para qualquer pessoa acessar.
No site do Serviço Florestal, quando entra no Serviço Florestal, no site do Serviço Florestal, lá embaixo vai ter um menuzinho chamado Identificação de Madeira.
Sim.
E aí, clica nele e vai aparecer, dá download no coisa e baixa o arquivo.
Tá bom então, Zé Arlete. Muito obrigado a você pelas informações.
De nada, nós estamos aqui à disposição, qualquer dúvida.
Tá bom então, obrigado a você e um bom dia.
Tá, muito obrigado e bom dia para você também.
Esse foi José Arlete Alves Camargos, analista do Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro e especialista em anatomia e identificação de madeiras. O Manual de Identificação de Madeiras Comerciais Brasileiras está disponível para ser baixado gratuitamente no sítio do Serviço Florestal Brasileiro na internet. O endereço eletrônico é www.s-serviço-f-brasileiro-sfb.gov.br. O Sintonia Ambiental de hoje está terminando. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.